Agradeço ao senador Roberto Dias, que relatou esta matéria. E está em discussão o relatório do senador Roberto Dias, para discutir e encaminhar ao senador Paulo Davi. Vossa Excelência está com a palavra.
Senhor presidente, eu acho essa matéria de extrema relevância. Inclusive, essa matéria me reporta à época que fui deputado lá do Rio Grande do Norte e apresentei um projeto semelhante a esse. Né? Porque a gente compreende que as escolas públicas precisam estarem preparadas para trabalhar com os estudantes, os alunos, os jovens com algum tipo de deficiência. Nas escolas públicas, muitas vezes, aquele aluno que não tem bom desempenho, ou aquele aluno que resolve não ir frequentar mais a escola, ou seja, a evasão escolar, ele tem um motivo, muitas vezes, na maioria das vezes, orgânico. É aquele aluno que não enxerga direito e, por isso mesmo, pergunta muito à professora, né? Pergunta ao coleguinha de lado o que é que está escrito na lousa e termina sendo incômodo. E ele não enxerga e fica envergonhado. Muitas vezes a professora reprime e ele tem um mau desempenho.
É verdade.
É aquele aluno que não ouve bem e, por isso mesmo, não compreende as lições ensinadas na sala de aula e começa a tirar nota baixa e passa a ser tratado com discriminação pelos colegas de turma e se transforma num mau aluno, quando, na verdade, não é uma deficiência intelectiva. Na verdade, é uma deficiência orgânica. E as escolas não estão preparadas para fazer esse diagnóstico. Isso traz graves consequências para o aluno. E aí justifica um grande percentual de evasão escolar por alunos que têm algum tipo de deficiência visual ou auditiva. A repetência escolar, um percentual considerável dessa repetência está alojada nas dificuldades orgânicas desses alunos, deficiências visuais e auditivas. E o desenvolvimento do gosto, do prazer em estudar, em aprender, está muito mais centrado nos primeiros anos de escola do que propriamente da metade para o fim. É exatamente nos primeiros anos que o aluno frequenta a escola é que ele desenvolve esse querer bem, desenvolve esse interesse pelo aprendizado, pelo ensino, pelo estudo, né? E se tiver algum tipo de obstáculo, ele pode se transformar, o que seria um bom aluno num mau aluno e levar até a repetência e a evasão escolar. Por isso que eu acho de grande alcance social a matéria apresentada, né? E veio do Congresso Jovem, né? Da deputada jovem, né? A Marta Ramírez de Souza, né? Que ela é uma jovem que já demonstrou uma requintada sensibilidade social. Eu acho louvável essa matéria.
Agradeço a Vossa Excelência. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria. Que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto de lei da Câmara número 165/2010, na forma da emenda 1 CAI, substitutivo, e contrária à emenda, apresentada no prazo regimental de iniciativa do senador Roberto Cavalcante. A matéria vai à Comissão de Educação e Cultura e Esporte em decisão terminativa. Item 4. Turno suplementar. Está na página 49. Turno suplementar de discussão do substitutivo oferecido ao projeto de lei do Senado número 142/2008, que altera a legislação do Fundo do Amparo do Trabalhador FAT para estimular os arranjos produtivos locais. É da autoria do senador Renan Calheiros e que teve como senador o relator ad hoc o ilustre senador João Durval. É no dia 31/10/2012, foi aprovada em turno único a emenda 2 CDR CAIS ao projeto de lei do Senado número 142/2008. Ao substitutivo poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão, vedada a apresentação do novo substitutivo integral. A matéria se encontra em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Não tendo sido oferecida emendas à discussão suplementar, o substitutivo da emenda número 2 CDR CAIS ao projeto de lei do Senado número 142 de 2008 é dado como definitivamente adotado, sem votação, é bom que se esclareça, sem votação, nos termos do artigo 284 do Regimento Interno do Senado Federal. Será comunicada a decisão da comissão ao presidente do Senado Federal para a ciência do plenário e publicação do Diário do Senado Federal. Item 5, página 63, decisão terminativa, turno suplementar de discussão do substitutivo oferecido ao projeto de lei do Senado número 264-2010, que dispõe sobre equiterapia. Autoria, senador Flávio Arnes. Relatoria, ad hoc, senador Ciro Miranda. Em 31/10/2012, foi aprovada em turno único a emenda 4K, substitutiva ao projeto de lei do Senado número 264-2010. Ao substitutivo, poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão, vedada a apresentação de novo substitutivo integral. Está em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Não tendo sido oferecida emendas na discussão suplementar, o substitutivo número 4 CAIS ao projeto de lei do Senado número 264-2010 é dado como definitivamente adotado sem votação, nos termos do artigo 284 do Regimento Interno do Senado Federal. Será comunicada a decisão da comissão presidente do Senado para a ciência do plenário e publicação no Diário do Senado Federal. Item 10, página 121, decisão terminativa, projeto de lei número do Senado número 63-2012, página 121, altera o artigo 457 do Decreto-Lei número 45452, de 1º de maio de 1943, consolidação das leis do trabalho CLT, para instituir adicional por tempo de serviço aos empregados que recebem salário mensal igual ou inferior a 2 salários mínimos. Autoria, senador Antônio Carlos Valadares. Relatoria, senador Paulo Paim. Relatório pela aprovação do projeto de lei do Senado número 63 de 2012 e das 3 emendas que apresenta. A votação, eu comunico, será nominal. Concedo a palavra ao senador Paulo Paim para proferir o seu relatório.
Senhor presidente, eu vou direto na análise do projeto do senador Carlos Valadares, que quer instituir o adicional por tempo de serviço aos empregados que recebam salário mensal igual ou inferior a 2 salários mínimos. Nos termos do artigo 90, inciso 1º, combinado com o artigo 100, inciso 1º, do Regimento Interno, compete a esta comissão emitir parecer sobre projetos, sobre o presente projeto em caráter terminativo. Proposições destinadas à regulamentação de adicional por tempo de serviço insere-se no campo do direito do trabalho. Normas com esse conteúdo estão entre aquelas de iniciativa comum, previsto no artigo 61 da nossa Constituição. Cabe ao Congresso Nacional legislar sobre o tema nos termos do artigo 48 da Carta Magna. Para melhor compreensão, nos termos desse projeto, importante descrever parte da justificativa apresentada pelo eminente autor. O projeto propõe criar um direito de natureza trabalhista, salarial e não assistencial, em favor daqueles indivíduos que conseguem ter uma inclusão no sistema formal de trabalho, ainda que no patamar mais baixo, a fim de que possam, paulatinamente, garantir o seu progresso e o seu desenvolvimento pessoal e familiar, diz o autor. A fixação de um período aquisitivo de 3 anos para que o trabalhador faça jus ao adicional por tempo de serviço deve-se ao fato da grande rotatividade de trabalhadores na faixa da remuneração proposta de até 2 salários mínimos. A fixação de um prazo muito dilatado poderá tornar inócuo o direito que aqui se pode criar, diz o autor. Apesar de o artigo 7º da Constituição fortalecer estabelecer o direito do empregado à proteção da relação do emprego contra a despedida arbitrária sem justa causa, é sabido que atualmente não há restrições efetivas ao direito de os empregadores rescindirem os contratos de trabalho. Esperamos, com essa proposição, que os transtornos decorrentes da alta rotatividade da mão de obra, cujo índice, por certo, tenderá a recuar, serão substituídos por essa forma de valorização e reconhecimento de dedicação, assiduidade e diligência dos trabalhadores. O empregado terá um estímulo a mais para dedicar-se à empresa e não se sentirá tão tentado a trocar de emprego por qualquer diferença salarial ínfima, como acontece principalmente entre os trabalhadores dos segmentos profissionais onde a mão de obra é mais barata. O empresário, por sua vez, poderá contar com profissionais mais dedicados. A medida representará custos ínfimos para os empregadores, que, por certo, serão cobertos com os lucros proporcionados com a experiência do trabalhador, dos trabalhadores adquirida com os anos de casa. Lamentavelmente, o Brasil perde enorme oportunidade de crescimento por falta de uma política de recurso humano adequada no âmbito das empresas. Por incrível que possa parecer, o estímulo remuneratório mínimo que se refere, que se oferece com esse projeto, possibilita ao empregador reter a mão de obra, pois, se optar por mudar de emprego, o empregado perderá uma parte do seu salário, ainda que mínima. A imprensa registra todos os dias a dificuldade que os empresários brasileiros encontrarem para recrutar trabalhadores, principalmente os que têm mais qualificação. Todavia, a maioria não faz a lição de casa, pois na primeira oportunidade dispensa emotivamente os trabalhadores de uma visão de curto prazo. Além disso, reclamam dos governos maiores investimentos em formação, qualificação, mas não é só isso que tem agrega valor de uma nova contratação. O custo de formação de um empregado que compreende a cultura da empresa e que está adaptado à sua rotina é muito maior do que a efetivação de uma política remuneratória que valoriza e fideliza o empregado. Por todas essas razões, o projeto é meritório. O projeto é meritório e compete aos empresários e empreendedores brasileiros buscar alternativas e rever suas práticas, para que possamos ser cada vez mais competitivos globalmente. No que concerne à boa técnica legislativa, o projeto merece alguns reparos. O primeiro é para que se altere a ementa da proposição, tornando-a mais explícita. O segundo, para que se exclua o artigo 1º, uma vez que seu texto constitui um anunciado sem força normativa. Por fim, o artigo 2º deve ter alterada a sua redação apenas para deixar mais claro o seu propósito. Por isso, apresentamos 3 emendas, que, na verdade, não alteram em nada o mérito. Em fase de exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei, com as emendas que eu aqui destaquei. Enfim, suprima-se do artigo 1º do projeto de Senado 63 de 2012, remunerando-se os artigos 2, 3 e 4 para 1, 2 e 3. Depois, outra emenda que diz o artigo 2º, o artigo 453 do Decreto-Lei 5452, de 1º de maio de 43, que aprova a CLT, passa a vigorar com essas alterações. É isso, senhor presidente, o projeto do nobre senador Valadares, que visa assegurar um benefício para o assalariado com renda mensal igual a 2 salários mínimos.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Paulo Paim.
Está em discussão, senhor presidente.
O projeto de lei número 63 de 2012 para discutir. Senador Ciro Miranda.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, como toda vez que tem um impacto financeiro, como faz o governo, que ele vai ter que abrir mão, às vezes, de alguma coisa, ele pede também para examinar com mais acuidade. Aqui, nós temos uma informação, inclusive, que o Ministério do Trabalho diz que a coleção coletiva pode resolver também dessa maneira. Então, eu peço vênia ao nobre relator Paim, embora muito meritório esse projeto bem intencionado do senador Valadares, mas eu peço vistas a esse projeto para a gente ver se pode fazer algum tipo de reparos. Obrigado.
Agradeço, Vossa Excelência. Mas antes de você vista, eu para discutir a matéria, senador Cícero Lucena.
Também pediria vista, então, no caso coletivo, presidente.
Agradeço a Vossa Excelência, baseado no artigo 132 do Regimento Interno, vista coletiva ao projeto de lei número 63 de 2012, de autoria do senador Antônio Carlos Valadares, que teve como relator o senador, querido senador Paulo Paim.
Senhor presidente, só para dizer que eu entendo as preocupações e eu acho legítimo de vista, porque há setores que pensam efetivamente diferente quanto a essa questão da alta rotatividade. Acho que é bom pedir de vista e a gente faça uma análise, quem sabe até conjunta, né, meus queridos senadores aí.
Eu consulto se pode ser vista coletiva.
Isso vai ou não vai resolver a questão da rotatividade?
Senhores e senhores que concordam, permaneçam em conta. Vista coletiva. Item 12, página 151.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senador Eduardo Suplicy.
Permita que eu faça um cumprimento especial ao senador Paulo Paim pela vitória.
Vossa Excelência está assegurada a palavra.
Quero fazer um cumprimento especial, sobretudo ao senador Paulo Paim, pela vitória do presidente Barack Obama nas eleições dos Estados Unidos.
Muito obrigado aí.
Todos nós associamos também, junto com Vossas Excelências, já vi até a declaração do senador Eduardo Suplicy hoje em alguns jornais do próprio Senado em relação à possível, então, vitória do Barack Obama. Como a reeleição já foi realizada desde ontem, foi vitorioso, eu também associo a alegria e o contentamento de todos os senhores torcedores pela vitória do grande presidente reeleito, senador Barack Obama.
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, senador Edson Dias.
Pedindo aqui a inversão para o item 9, já fui para o 10, eu tinha saído aqui. Primeiro, senhor presidente, me permita só também, já que você está falando aí do Barack Obama, eu não posso deixar aqui de parabenizar aqui os meus pares e dizer que eu comemoro também a posição da Câmara ontem ao fazer a opção pelo projeto do Senado em relação à regulamentação do pré-sal. Eu creio que se disse muitas coisas sobre esse tema, mas há um fato concreto. Primeiro, o Senado, com muita responsabilidade, e ontem a Câmara, manteve uma mudança importante encaminhada pelo presidente Lula e abraçada pela presidenta Dilma, que é da mudança do regime de concessão para partilha. Isso é uma mudança muito importante, especialmente para as futuras gerações do nosso país, com a criação do Fundo Social, que vai sim permitir recursos para a educação e para outras áreas. Eu creio que também tornou-se importante pela fórmula que encontramos aqui, e abraçando, inclusive, projetos anteriores do Ibsen Pinheiro, de outros parlamentares, de uma distribuição justa, onde se leva em conta a proporção. Primeiro, se traz de novo, senhor presidente, um conceito moderno, como está no artigo 20 da Constituição. Petróleo em mar pertence à União. E se pertence à União, pertence a todo o povo brasileiro. Distribui-se pelo critério proporcional à população e o inverso da renda. Ou seja, justiça sendo aplicada numa riqueza que é de todo o povo brasileiro. Terceiro, a possibilidade, que eu considero importante, de evitar o desequilíbrio de Rio e Espírito Santo, assegurando a Rio e a Espírito Santo uma base mínima, algo em torno de 12 bilhões de reais, mínimo, indo a partir daí esses estados e seus municípios com direito a partir de dentro da nova regra. Então, eu acho que tem muita coisa dita sobre isso, mas não poderia aqui na Comissão de Assuntos Sociais dizer que é o projeto social, tá certo, dessa década mais importante aprovado por essa casa. Nós estamos falando de uma riqueza que só de royalties e participação especial, daqui a 10 anos, serão mais de 100 bilhões, de reais ano a serem distribuídos. Imaginando, 50% disso para a educação, que era o que eu defendi, eram 50 bilhões de dinheiro novo para a educação, para a gente compreender. E um fundo social, pela nova regra, senhor presidente, que vai chegar a partir da extração do primeiro campo, após os próximos leilão, passamos 5 anos sem ter leilão, aguardando essa medida, nós vamos ter algo em torno de US$ 1,5 trilhões em um fundo social. O rendimento disso é o que vai se poder usar, é uma poupança que serve para essa e para as próximas gerações. Me perdoe usar aqui esse tempo, mas na Comissão de Assuntos Sociais eu acho importante fazer aqui esse registro. Muito obrigado.
Senhor presidente, me permite só uma consideração rápida.
Ao senador Paulo Paim.
Agora eu estou entendendo por que o senador Wellington Dias não foi eleito prefeito. Ele é autor desse projeto. Esse é um mega projeto para o Brasil e com um aspecto social muito grande. E, Vossa Excelência, como autor do projeto, eu diria que, que a sua capital agiu corretamente. Você tinha que ficar aqui mesmo. Porque um autor de um projeto desse não pode cuidar só de uma capital. Nossa. Tem que cuidar do Brasil. Então, parabéns a Vossa Excelência. E eu espero, se me permita que eu diga isso, que o presidente Marco Maia se comprometeu a votar esse projeto e também o fim do fator. Eu sei que ele tem mantido a posição com muita firmeza. Então, meus cumprimentos também ao presidente da Câmara, porque disse que ia botar a matéria, votação, e botou, e está dizendo que vai botar entre o dia 20 e 22 o fim do fator previdenciário. Que eu, naturalmente, estou brigando 12 anos para acabar com ele.